Olá, está começando mais um HistoryCast comigo, Thiago Gomide, apresentador e também colunista do History. Nesse episódio, nós iremos revelar as mais diferentes facetas de um dos personagens mais polêmicos e famosos da história, o francês, ou melhor, italiano, Napoleão Bonaparte, que nasceu no dia 15 de agosto de 1769, ou seja, se vivo estivesse, estaria fazendo aniversário. E olha só, tem 200 anos que ele morreu. Por que que ele é considerado um dos grandes estrategistas militares da história, mesmo tendo perdido conflitos? Como é que ele influenciou na moda, na propaganda? O Brasil seria o mesmo sem a existência de Napoleão? Qual foi a relação dele com Dom João VI, forçando a fuga da família real portuguesa para o nosso país? Por que que o Napoleão disse que o príncipe regente era um enganador? Que história é essa? De que os pernambucanos, e essa é maravilhosa, gente, queriam que o Napoleão fosse imperador da América do Sul e até tentaram sequestrá-lo na prisão de Santa Helena, da ilha de Santa Helena. Vai ter espaço até para contar a bizarra trajetória do órgão sexual masculino do Napoleão. Foi cortado depois que ele morreu e ficou escondido até debaixo da cama de um fã americano. Fica aqui com a gente, porque com certeza tem muitos assuntos que você nunca ouviu falar sobre Napoleão Bonaparte. Quem vai me acompanhar nesse episódio é o historiador Daniel Gomes. Ele é doutor em História Social pela USP, professor da Universidade de Brasília e tem um podcast bem bacana, o História Pirata. E também o Rafael Matoso, que é historiador e escritor. Bom, vamos embora começar, dar boas-vindas. Daniel, muito obrigado por você ter aceito o convite, seja bem-vindo, obrigado.
Ô, Thiago Midi, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Dependendo aí do horário que o pessoal está escutando a gente. É um prazer muito grande estar aqui, poder conversar com você, trocar ideia sobre esse que é um dos assuntos, né, da minha pesquisa, do meu trabalho, da minha docência. É um prazer muito grande.
Rafael, obrigado por você ter aceito o convite.
Prazer é meu. Bom, maravilhoso estar aqui, trocando, aprendendo e divulgando a nossa história, né, que é o mais importante.
Apresentados os dois, muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez. Você que está acompanhando o HistoryCast, saiba que tem muitos conteúdos exclusivos no app e no site do History Play, que está na Apple Store, na Google Store e também no historyplay.tv. Se você não é assinante de TV paga, relaxa, saiba que tem muitos acessos liberados para você. Aproveite e siga o canal History nas mais diversas redes sociais. Muito bem. Daniel, por que que o Napoleão é tratado como um grande estrategista militar? Vamos começar esse podcast com essa pergunta emblemática.
Olha, Thiago, eu acho que uma coisa importante para falar sobre isso é que há uma transformação militar, há uma ideia de um Napoleão grande estrategista, mas na época do Napoleão, a gente não tem praticamente nenhum avanço militar, né, no sentido tecnológico. Para você ter uma ideia, durante as guerras napoleônicas ainda existiam práticas como os soldados precisarem urinar no próprio mosquete para ele esfriar durante as batalhas. O Napoleão fez muito isso. Então, acho que uma primeira coisa legal a dizer é que as transformações militares da época napoleônica não se devem a transformações técnicas ou tecnológicas. E, nesse sentido, é bem diferente da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, onde tem isso também. Eu vejo a época napoleônica como uma transformação da própria ideia, da própria noção de guerra, né? Eu acho que é isso que está por detrás. Napoleão era um grande estrategista, né? A gente pode pensar em grandes batalhas como a Batalha de Austerlitz, né? na qual os franceses enfrentaram austríacos, prussianos e russos, né? Vários imperadores estavam nessa batalha, inclusive, e o Napoleão atrai os soldados para uma região específica, e o Napoleão atira no gelo, né? Ele manda os canhões atirarem no gelo e os soldados russos caem, evidentemente morrem rapidamente. Então, Napoleão era um grande estrategista, mas vai além disso. O que existe na época napoleônica é mais profundo do que simplesmente a habilidade, o gênio de Napoleão. O que existe na época napoleônica é uma transformação da própria ideia do que é um combate.
Mas vem à sua cabeça uma grande vitória e uma grande derrota de Napoleão? A Rússia, por exemplo, alguma estratégia fora do comum, Daniel?
Quando a gente fala em derrota de Napoleão Bonaparte, o exemplo mais conhecido é a derrota na Rússia. E há um erro comum quando a gente fala em derrota na Rússia, porque as pessoas costumam dizer que uma das grandes causas da derrota de Napoleão na Rússia foi o frio. E é verdade, em algum momento das batalhas na Rússia, o frio extremo da Rússia prejudica o exército napoleônico. Mas o calor na Rússia no verão é também muito ruim. E há relatos também de Napoleão dizendo de como o calor prejudicou imensamente os seus soldados. Então, de fato, Napoleão entrou na Rússia com 600 mil homens, falando 12 línguas distintas. É o maior exército já visto até então na história da humanidade. Né? A era napoleônica, justamente no bojo dessas transformações da noção de guerra, junta os maiores exércitos e as maiores batalhas jamais vistas na história humana. Um exército de 600 mil pessoas, falando 12 línguas diferentes, sob a direção de Napoleão Bonaparte, entra na Rússia e, por conta do frio e do calor, mas também por conta das estratégias do general russo Kutuzov, a mando do imperador Alexandre, o Napoleão é derrotado. Né? O Napoleão perde um terço dos seus homens e é obrigado a voltar com o rabinho entre as pernas, né, para Paris. E essa derrota pós, essa perseguição do exército napoleônico pós-derrota na Rússia, é de fato algo avassalador. É de fato algo avassalador. É o começo do fim das derrotas de Napoleão Bonaparte.
Uma vitória.
E eu acho que a vitória mais expressiva, a gente pode colocar duas. Uma, que eu inclusive já comentei anteriormente, é a Batalha de Austerlitz. Ela é um marco na história das guerras napoleônicas, porque, de fato, em Austerlitz havia três imperadores. O imperador da Prússia, o imperador da Rússia e o imperador da Áustria. Tanto que é chamado também de Batalha dos Três Imperadores. E essa estratégia napoleônica de atrair os exércitos inimigos para cima do gelo é, de fato, uma estratégia impressionante. Né? E atirar, mandar os canhões atirarem no gelo para que esses soldados, então, ali caíssem. Outras vitórias avassaladoras de Napoleão é o jovem Napoleão, com 26 anos, atacando a Itália. Essa é uma outra vitória muito interessante, né? Porque ele era muito jovem e ele faz algumas estratégias na conquista do norte da Itália que são impressionantes. Por exemplo, Napoleão funda um jornal de batalha, um jornal que tinha abertamente o propósito de glorificar o próprio Napoleão. Então, jornais que vão ser reproduzidos na França e que exaltam Napoleão, exaltam suas batalhas, exaltam suas vitórias. Outro exemplo é lá na França, quando eu estou falando com uma autoridade, isso até hoje, com um professor, eu chamo esse professor, essa autoridade de vous, né? Eu não chamo de tu, né? O tu seria o você. O Napoleão permite que seus homens o chamem de tu, de você, né? Quer dizer, ele permite que os homens o tratem como um igual. Então, Napoleão tinha uma plena consciência da importância de ganhar os seus soldados, de conseguir os seus soldados. Então, a distribuição de comida, a distribuição de vinho, a propaganda. Durante a campanha na Itália, são feitos 30 retratos de Napoleão. Assim, abertamente para glorificar ele. Outra vitória que eu acho muito interessante, isso é uma história que alguns alunos meus aqui na universidade estão fazendo pesquisa, é a conquista de Napoleão no Egito. Essas são outras batalhas.
A gente vai chegar no Egito e vamos falar muito de arte também. Calma. E uma estratégia que você fala assim: nossa, isso daqui é surreal. Atirar no gelo está dentro de estratégias fora do comum. Vem outra à sua cabeça, Daniel, para a gente poder avançar para a primeira grande digital de Napoleão no nosso país.
Uma outra batalha muito interessante, Thiago, é a Batalha de Marengo. Foi uma batalha de Marengo em Piemonte, na Itália, que foi o momento ali que o Napoleão vence essa batalha na Itália, e tem um historiador chamado François Ferret, que diz que a Batalha de Marengo é a coroação do poder de Napoleão. Nessa batalha, o Napoleão finge fugir dos austríacos. Há um momento que ele finge que ele está fugindo dos austríacos, né? Que ele finge que ele está derrotado, mas, na verdade, ele atrai os austríacos para um lugar mais fácil, né? De vitória mais fácil, e lá ele, de fato, dá o troco. Né? Então, Napoleão tinha esse tipo de estratégia, de fingir que está fugindo, de fingir que desistiu para atrair para um lugar mais favorável. A famosa infantaria napoleônica, né? Napoleão tinha justamente essa estratégia de começar, primeiramente, com a artilharia, a fim de revelar as fragilidades do seu inimigo. A artilharia revela as fragilidades do inimigo, a cavalaria, em segundo lugar, ataca as regiões mais enfraquecidas, né, que a artilharia já revelou enfraquecidas do seu inimigo, e por fim vem a infantaria, e o Napoleão frequentemente lutava junto à infantaria. É isso que a gente estava conversando, né? O Napoleão permitia que os soldados o chamassem de você, Napoleão ia em conjunto com os soldados, e uma prática de propaganda consciente.
Você está falando sobre os feitos militares do Napoleão, seja para o lado positivo ou negativo, está me lembrando uma história dele com um exército de coelhos, que ele teve que fugir, ele adorava caçar coelhos, achava super difícil, né? Então o Napoleão pediu que um general arrumasse um espaço maravilhoso para essa prática, só que o general arranjou um canto perto de Paris, mas sem coelhos. E aí, vendo que não tinha nenhum coelho para o Napoleão caçar, o general foi e comprou milhares de coelhinhos domésticos, mas quando Napoleão chegou, os coelhinhos, ao invés de fugirem, foram ao encontro dele, assim, pulando na perna, querendo carinho, chegaram a invadir o coche que o imperador estava. Então só restou o Napoleão dar em retirada, porque aquilo não era comum, ele queria caçar os coelhinhos e estava muito fácil. O Napoleão era um cara que também tinha uma relação, e aí, enfim, existem várias vertentes históricas, não só do Napoleão, mas também de outros grandes líderes militares. Ele tinha uma relação de distanciamento com os gatos, ele tinha ali uma defesa, ele não gostava dos gatos, em especial os gatos pretos. Isso daí entra um pouco dentro da esfera, ao contrário do coelho, da lenda, mas é um Napoleão também construído pela história, super dotado das controvérsias, né? Ele também era um cara que ia para o tudo ou nada. Se fosse um jogador de pôquer, Daniel, ele seria ou um grande campeão ou um grande cara com dívidas enormes.
Eu acho que mais do que isso, Thiago, por conta da lógica da situação, ele se colocava em uma situação da qual ele não, ele teria que ou avançar ou desistir. Ao longo da história, o Napoleão foi se enredando em guerras que, por sua vez, levavam a novas guerras e novas guerras e novas guerras, e era muito difícil recuar, né? Por exemplo, quando ele cria o exército, né? Ele organiza o exército, o Grande Armée, né? O grande exército francês, outras nações, a Prússia em primeiro lugar, começam a copiar o modelo francês. Então, durante a expansão napoleônica, por exemplo, a Prússia começa a trabalhar para abolir a servidão como uma forma de ganhar os seus soldados para enfrentar o Napoleão. Os franceses instauram o serviço militar obrigatório e várias nações começam a copiar também. Então, a guerra leva à guerra, né? Isso, na verdade, foi um dos motivos da própria queda de Napoleão. O império de Napoleão era muito difícil de ser administrado. Era insustentável ele administrar a Espanha, Nápoles. Sabe que na Espanha, que é uma grande derrota de Napoleão, né, na verdade, se desenvolve uma pequena guerra contra Napoleão. Pequena guerra em espanhol, guerrilha. É onde nasce a própria palavra, a própria ideia de guerrilha na luta contra Napoleão na Espanha e na luta contra Napoleão em Nápoles, no sul da Itália. Você sabe, isso é uma curiosidade muito interessante, os homens que lutavam contra Napoleão na Itália adotavam essa tática, né, de ataques surpresas, na Itália e na Espanha, ataques em pequenos grupos. Os líderes da guerrilha espanhola antinapoleônica chamavam-se el cantarero, quer dizer, o oleiro, el cura, o padre, el mozo, o moço, el médico, né? Parece que a gente está falando daquele seriado da Netflix que eles fazem o...
La Casa del Papel.
Parece que a gente está falando da Casa de Papel, né? Mas são uma série de codinomes. Isso, e é engraçado, porque isso se repete também na Itália. Na Itália, os líderes da guerrilha antinapoleônica eram il Boia, il Bizarro, il Monaco, Giuseppello, enfim, os irmãos Diabo, né? Que eram os grandes líderes da guerrilha italiana. Então, contra Napoleão se desenvolvem não apenas exércitos organizados, mas também táticas de pequenos bandos que faziam ataques surpresas. E a gente fala que a Espanha foi o Vietnã do Napoleão, porque ele, de fato, era o exército francês era muito maior, mas acaba derrotado pela guerrilha espanhola, que, por sua vez, era instigada pela própria Igreja Católica. Assim como no Vietnã há uma oposição budista, né, contra os norte-americanos, na Espanha, o Napoleão foi visto como um anticatólico, como um anticristão, tanto que a gente tem aquela famosa pintura, né, do Francisco Goya, dos espanhóis como Cristo, né, em pose de Cristo, em frente à Igreja de Madrid, sendo fuzilados pelos exércitos napoleônicos. Então isso é uma coisa muito interessante. Outra coisa interessante é que os exércitos napoleônicos tinham negros, né? Isso é uma história menos conhecida, mas como a gente sabe, o Napoleão restaurou a escravidão no Haiti, por isso que o movimento negro é bastante crítico ao Napoleão Bonaparte, E o Napoleão utiliza de prisioneiros haitianos no seu exército, sobretudo na repressão da guerrilha no sul da Itália. Inclusive, o líder do exército de negros que reprime a guerrilha no sul da Itália era o major José Leopold Hugo, pai do escritor Victor Hugo, Victor Hugo, né, que escreve Os Miseráveis. O pai do Victor Hugo liderava um exército chamado os Pioneiros Negros ou os Africanos Reais, que era o exército napoleônico de negros advindos do Haiti. Então, assim, acho que duas derrotas também importantes do Napoleão tá em Nápoles, na Espanha.
Tá certo. O Império Napoleônico chegou a ter 860 mil quilômetros quadrados. Muito bem, saindo da Espanha, onde teve resistência, para Portugal, onde foi enganado. Eu vou trazer agora o Rafael Matoso para a conversa. Em 1807, o Napoleão estava dando um xeque-mate no Dom João VI, príncipe regente de Portugal, e isso mexeria com a história do nosso país. As digitais de Napoleão chegam aqui. Como é que foi a relação do Napoleão com o Dom João VI, Rafael?
A história de Dom João VI, aliás, Dom João VI e Napoleão Bonaparte são personagens singulares da nossa história, né? A gente não pode passar desapercebido por esse momento tão importante. Importante para o mundo e importante para o Brasil, em especial nesse processo. A gente tem que lembrar que esses dois, né, personagens que marcam aí a virada do século XVIII para o século XIX, eles são, assim, personagens com tradições e com histórias particulares muito interessantes, né? Histórias assim, entre amor e ódio, problemas familiares. E o Dom João VI é um desses personagens. Vamos lembrar, e eu sempre falo isso quando começo a falar de Dom João VI, que é o único cara que vai enganar o maior estrategista militar do cenário europeu agora, né? Que é o Napoleão. Tá tudo bem que ele está dividindo aí o posto com alguns almirantes da esquadra inglesa, mas a gente sabe do terror que Napoleão Bonaparte causou à Europa. E Dom João VI, que teoricamente é considerado, né, uma figura negligenciada no campo da história, que não era um personagem, né, muito preocupado, muito preparado para governar, esse cara que viu o seu irmão mais velho, que é seu regente, morrer, que viu sua mãe, né, sofrer esse processo de loucura, consegue ludibriar durante um tempo Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte tem uma trajetória militar maravilhosa, como você vai falar muito bem, um cara que aos 10 anos de idade entra na escola militar, que aos 15 anos, né, já está ali seguindo uma trajetória que vai lhe coroar aos 24, e ele sabia que para derrotar a Inglaterra ele precisava criar um bloqueio continental que economicamente inviabilizasse o acesso do exército inglês ao território, né, europeu. E aí ele vai, obviamente, pressionar todo mundo a acabar o comércio com a Inglaterra. Só que Portugal não vai fazer isso. Portugal vai negociar, e aí entra o protagonismo de Dom João VI, né? Vai negociar por debaixo do pano, enquanto puder, a manutenção desses acordos comerciais.
O Dom João estava com a faca no pescoço ali em 1807, né? Como você disse, estava encurralado pelo Napoleão de um lado. Napoleão queria que Portugal participasse do bloqueio continental à Inglaterra, ou seja, fizesse uma asfixia, declarasse guerra, retirasse o embaixador de Londres, prendesse os ingleses em Portugal, mas também, do outro lado, a Inglaterra, de olho na Revolução Industrial, na parceria comercial, entre outros motivos, queria ajudar Portugal a não ser demolida pelas tropas francesas. Mas também tinha o seguinte, né? Se Dom João declarasse guerra à Inglaterra, ele iria viver o que a Dinamarca viu meses antes. Foi brutalmente atacada. Então, nessa corda bamba, o Dom João estava vivendo. Agora, o Dom João chega a ceder para o Napoleão, a falar para ele, ó, Napoleão, tô contigo, hein?
E ele faz isso ainda assim, como é que eu vou dizer, com uma certa anuência dos próprios franceses, dos próprios ingleses, né? Porque a Inglaterra sabia, vamos lembrar que a relação comercial e a dependência comercial portuguesa com os ingleses é de longa data, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, do próprio Tratado de Metting de 1703, panos e vinhos, Portugal extremamente endividado, né? Dependente totalmente da indústria inglesa. E aí, obviamente, nesse cenário, os ingleses pensam como nós podemos não perder esse nicho comercial importantíssimo. A gente não pode esquecer que Portugal ainda era, naquele momento, uma das maiores potências ultramarítimas do mundo. Por mais que a marinha inglesa, né, já tivesse, desde os atos de navegação, dominado e rivalizado com a França o comércio europeu, Portugal era estratégico nesse cenário. E aí, como é que o Dom João VI faz? Ele começa a dizer que vai aceitar as exigências de Napoleão, né? Ele começa a negociar, não, o que, que você quer, Napoleão? Napoleão percebe que ele está fazendo esse jogo duplo, porque os produtos ingleses continuam entrando no porto de Lisboa. Napoleão tinha muitos mensageiros, né, vamos dizer assim, espiões espalhados pela Europa que já alertavam que isso estava acontecendo. E aí o Dom João VI consegue articular com os ingleses uma alternativa para isso. O que, que a gente vai fazer? Olha, pode declarar guerra à Inglaterra e nesse ínter a gente vai pensar o que, que a gente vai fazer. Como a gente vai se livrar disso? É nesse processo que Dom João VI convoca as cortes gerais para pensar qual seria a solução para sair daquele entrave. E aí surge uma ideia que já tinha sido levantada desde o Marquês de Pombal, que era a transferência da corte para um processo singular na história. Né?
Não era uma questão ali em cima da hora, não foi decidido, vamos embora, como se fosse levantar um piquenique, né? Como se fosse fazer um acampamento ali na região do sul do Brasil, vamos embora. Não foi assim, já tinha sido amadurecido, mas é claro que Napoleão adiantou a vinda da família real para o nosso país. E é importante lembrar que o Napoleão escreveu, e abre aspas, né? Dom João foi o único que me enganou. Dom João VI, Carlota Joaquina, a mãe dele, que já estava com problemas mentais avançados, né? A Dona Maria, chamada de Maria Louca, também Dom Pedro I, enfim, uma galera, dezenas de milhares de portugueses pararam no Rio de Janeiro e mudaram a cara do Brasil.
Então, a alteração na cidade do Rio de Janeiro é inegável, né? A primeira coisa que era preparar a cidade para a chegada de uma corte. A viagem é tão turbulenta no sentido de sair com medo do ataque da tropa de Junot, que no meio da viagem a expedição se desdobra, né? Todo mundo esperava que a família real fosse chegar aqui no Rio de Janeiro, enquanto Carlota Joaquina, Dom João VI, Dona Maria I, acabam desembarcando em Salvador, né? E só entram aqui na cidade em 8 de março de 1808. E a cidade realmente entrou em festa, assim, festa no sentido de que, por um lado, né, os bajuladores da corte estavam temendo perder seus espaços de poder aqui, e, por outro lado, a população nunca tinha visto uma mobilização tão grande. Né? A gente, assim como o Debré vai retratar muito bem, a gente vivia numa cidade negra, um dos maiores interpostos de escravos do Atlântico, uma cidade sem saneamento. Né? Obviamente, não havia ainda essa concepção de saneamento que a gente tem hoje, mas eram ali do lado do Paço Imperial, da Casa dos Vice-Reis, eram áreas, né, alagadas, onde o esgoto ainda corria a céu aberto. E para maquiar todo esse cenário, era primeiro preciso conter esse esgoto provisoriamente. Então, existem relatos de que a cidade foi preparada, de que jogou terra sobre esse esgoto, né, série de flores espalhadas pelo caminho onde ia ter o primeiro ritual de beija-mão no Paço Imperial. E a cidade rapidamente vai crescer, porque além do contingente populacional que vem para cá, para o Rio de Janeiro, junto com a família real, você tem uma demanda de residências que não existia. Aí vem a famosa história do PR, né, do Põe-se na Rua ou Prédio Roubado, que na verdade era a propriedade requisitada pela família real.
Ou príncipe regente, né?
Sim, mas na realidade a cidade do Rio de Janeiro vai viver nesse momento um cenário singular em toda a história. É a primeira vez na história que a sede do poder monárquico, que a corte, sai da metrópole e vem viver na colônia. Então, é muito interessante, porque a cidade não estava preparada para isso. E assim que a família real chega, uma série de obras, melhoramentos, aberturas de rua, aterro, criação de chafarizes vão acontecer, o que vai dar, vamos dizer assim, uma tentativa de ares de corte nos trópicos, né? E por incrível que pareça, o Dom João VI vai achar isso maravilhoso, porque é o projeto que ele tem, primeiro para se refugiar desse cenário conturbado da Europa, e os relatos são que ele vai adorar essa convivência e essa inicial bajulação que ele vai ter aqui, né? Todo mundo querendo um cargo, a concessão de títulos vai ser grande, né? Em troca de favores, desde residência, alimentação. E também vai acontecer uma coisa que é interessante, que não tinha acontecido, né? Um cenário de vida cultural na cidade do Rio de Janeiro. E é muito bacana a gente falar sobre isso. Quando a gente fala do Rio de Janeiro antes da chegada da corte, a gente tem que lembrar que era uma cidade que a luz acabava às 5, 6 horas da tarde para a noite e a vida acabava. As pessoas entravam para dentro de casa, não existia um sistema de iluminação pública efetivo, não existia ainda teatros, né? vou dizer assim, cafés, lugares onde a população pudesse se aglomerar e concentrar. E a família real traz um pouquinho desses ares, né? Dessa necessidade de criar o Teatro Real, de criar a biblioteca, o que vai ser a Biblioteca Nacional, né? Um jardim botânico, que era um horto de aclimatação, a imprensa real. Então, ou seja, parece que a corte traz com ela, né, vamos dizer assim, a cultura e o modelo civilizatório europeu que muitas pessoas da colônia esperavam. Então, é interessante perceber isso. A gente tem muito relato de bailes, de novas cerimônias acontecendo na cidade.
Quando Napoleão pisou em Portugal ou em qualquer outro país, uma prática dele era investigar os bens que havia naquele lugar. Em 1798, quando ele esteve no Egito, por exemplo, o Napoleão roubou muita coisa, gente. Valorizava a arte. O Museu do Louvre, um dos mais importantes do mundo, é fruto de muitas obras levadas pelo Napoleão. A Pedra de Roseta, que foi super importante para entender hieróglifos egípcios antigos, foi descoberta pela tropa de Napoleão. Os quatro cavalos de bronze do século IV a.C., hoje expostos no Museu da Basílica de São Marcos, em Veneza, passaram uma temporada em Paris. Só foram devolvidos após a queda do imperador. Napoleão sempre foi muito ligado à arte, né, Daniel?
Sim, eu acho que o Egito, nesse caso da arte, é um exemplo bastante interessante. Primeiro, eu acho legal as pessoas saberem, o Museu do Louvre é uma criação da Revolução Francesa. E sabe que um dos motivos da criação do Museu do Louvre, isso tem a ver com uma discussão recente aqui no Brasil, é o fato que durante a Revolução Francesa, vários monumentos ligados ao antigo regime estavam sendo destruídos, né? Vários, por exemplo, os túmulos de antigos reis foram profanados, né? As pessoas tiravam os ossos dos antigos reis, a Catedral de Saint-Denis, né, de Saint-Denis, é um exemplo disso. E o Louvre é um pouco, foi o projeto do Louvre, dos jacobinos, era um pouco para isso. Bom, no caso do Egito, né, assim como havia já planos anteriores para Dom João vir para o Brasil, havia também planos anteriores da França para a invasão do Egito. Porque o Egito era chave, é uma posição estratégica, ainda é, né, hoje até mais, devido ao canal, mas é uma posição estratégica tanto no Mar Mediterrâneo quanto no Mar Vermelho. Conquistar o Egito para os franceses era uma maneira de bloquear o caminho inglês para as Índias. Então, em 1798, Napoleão invade o Egito com 54 mil homens, distribuindo abóbora, melão e frango, né, para os seus soldados. E o Napoleão, ao chegar lá, aliás, a comida preferida do Napoleão em batalha era frango com cebola. Mas, enfim, o Napoleão, ao chegar no Egito, diz: devo procurar a glória em sua fonte, no Oriente. Quer dizer, o Napoleão acreditava estar reproduzindo outros imperadores que também chegaram no Egito, como Alexandre o Grande, né, que também conquista o Egito e foi coroado faraó do Egito, e Júlio César, e toda a história de Cleópatra, né? Então, ele dizia abertamente que ele estava seguindo esses caminhos. Bom, em julho de 1798, ele chega em Alexandria, os soldados napoleônicos escalam as muralhas da antiga cidade, né, uma outra grande vitória dele. E em questão da arte, o governo napoleônico cria no Egito o Instituto do Egito, que era um instituto que tinha 160 eruditos que se reuniam duas vezes por semana. Tá? O Napoleão leu o Corão, né, com esses homens e discutia semanalmente o Corão. Inclusive, no resto da sua vida, o Napoleão foi muito impactado, sempre mostrou o impacto desses poucos anos que ele fica no Egito. Na verdade, os franceses ficam pouquíssimos anos lá no Egito, logo eles são derrotados. Mas para você ter uma ideia, para o resto da sua vida, o Napoleão tinha guarda-costas que ele trouxe daquela região, que ele trouxe do Egito. E para os historiadores, durante a época napoleônica, tem a descoberta da Pedra Roseta, né, por parte do Champollion, que era um dos homens de Napoleão, a Pedra Roseta que permite, né, que se decifre os hieróglifos, né, escrita egípcia, então fundamental para os historiadores. E para os historiadores que estudam esse período, existe uma série de textos chamados Descrição do Egito, né, que são uma série de textos feitos nesse período que nos ajudam a compreender o que era no Egito nesse momento. Outra coisa, o Egito foi muito importante para as próprias estratégias militares de Napoleão. Além de ser importante para a arte, com a criação do Instituto do Egito, é nesse momento que o Napoleão cria essa estratégia de, ao dominar um território, tentar viver da terra ocupada, né? Viver da terra ocupada. Além disso, em todos os lugares que o Napoleão conquistava, ele colocava a igualdade perante a lei, o fim dos privilégios, diminuía o poder da igreja. Então, ele também, de alguma maneira, difundia os ideais, as noções, as práticas da própria Revolução Francesa. Agora, o fato de eu dizer que o Napoleão cria um instituto de arte, discute o Corão, leva artistas para o Egito, tá? Eu acho que quem quiser procurar a arte do Jerome, né, um desses pintores que faz pinturas maravilhosas nesse período, agora, isso não deve ocultar o fato de que o Napoleão faz algumas repressões brutais no Egito. Brutais, né? Por exemplo, ele tenta conquistar a Síria, o Napoleão, isso é mais uma derrota, né? Ele é derrotado ao tentar invadir a Síria, eles acabam voltando e tal. Na cidade de Jaffa, que é uma cidade próxima de Tel Aviv, hoje, ele ordena que as suas tropas saqueiem, pilhem e matem à vontade. E o objetivo disso era assustar as lideranças turcas, né? Formalmente, o Egito era submisso ao Império Turco Otomano, né? Bom, eu falei que o Napoleão invade o Egito em 1798. Em 1801, os franceses já se retiram do Egito. Então, foi uma experiência muito curta, foi uma experiência mal sucedida do ponto de vista do Império Napoleônico, né? No final das contas, morre muita gente, perde-se muito dinheiro e eles são derrotados, mas é uma experiência que impacta Napoleão o resto da sua vida. Ele fala de sonhos com o Egito, de sonhos daquele período, além dos guardas e da arte, né?
Os instrumentos, as armas e também as roupas de Napoleão desse período do Egito são muito valorizados. Por exemplo, recentemente, em 2014, um chapéu usado por ele na Batalha de Marengo, isso daí em 1800, né? Nós estamos no período que ele estava no Egito, foi vendido por 1,5 milhão de libras, mas toda hora uma roupa do Napoleão é vendida, um chapéu dele é vendido por milhões e milhões e milhões, sempre há, bom, para quem tem o interesse aí de comprar alguma coisa do Napoleão, esteja com muito dinheiro no bolso, sempre há algum leilão vendendo um chapéu, vendendo uma roupa, ele muda também o conceito de roupa.
Eu acho que uma coisa interessante dessa coisa da moda, aliás, isso vem de toda a Revolução Francesa, né? A historiadora Lynn Hunt trabalha muito isso, como na Revolução Francesa há uma politização da moda como não se havia visto antes, né? As roupas, os seus trajes, eles indicam o seu lugar na política, as suas adesões e as suas rejeições. Eu acho que um exemplo clássico, que as pessoas às vezes até interpretam errado, é a cocarda, né? A cocarda é aquele símbolo que tinha as três cores, o branco, o vermelho e o azul. As pessoas acreditam, acham que o branco, o vermelho e o azul significa liberdade, igualdade e fraternidade, né? Mas isso é depois. Aliás, liberdade, igualdade e fraternidade só é lema da França em 1848, bem depois da Revolução Francesa. Na verdade, o vermelho e o azul eram as cores de Paris e o branco era a cor da monarquia, né? E, na verdade, no começo da Revolução Francesa, esse símbolo, essa utilização ainda era numa ideia de conciliação com o rei. Depois que vai vir a coisa da liberdade, igualdade e fraternidade. Outro exemplo era a cocarda, né? Você tem aquele chapeuzinho vermelho que fazia uma referência aos escravos, aos escravizados romanos que haviam sido libertos. E no caso do Napoleão, de fato, ele também se preocupava muito com a moda, com os trajes. Eu acho que um exemplo bastante interessante é que o Napoleão tentou reavivar durante o seu governo a indústria de tecidos em Lyon, né? Ela tinha sido prejudicada pela Revolução Francesa. Ele tenta reavivar essa indústria e ele obriga as pessoas da corte a usarem roupas de seda como uma forma de incentivar. Então também há ali algo de pragmático nessa preocupação da moda. Mas, de fato, nas pinturas você vê referências aos antigos imperadores, referências ao próprio antigo regime, né? Isso é também uma questão. Lembremos que, no final das contas, no segundo casamento, Napoleão vai se casar com ninguém menos que a sobrinha neta de Maria Antonieta. Então ele também vai retomar alguns símbolos do antigo regime, o que é um dos alvos de crítica contra Napoleão.
Você,
né,
entrou agora nos romances de Napoleão. Mas antes de... Vamos falar dos romances? Vou falar dos romances, mas eu quero falar de mais uma lenda que permeia o Napoleão, né? Até hoje a camisa feminina tem os botões no lado esquerdo e os homens no lado direito, né? Há uma teoria, eu sempre digo isso nesse podcast, quando é uma teoria ou quando é uma lenda também e quando é uma coisa que já está pesquisada profunda. Nesse caso daí, é uma lenda, é um laço teórico de algumas pessoas, não há uma comprovação que sempre que o Napoleão tirava aquele registro com a mão na altura do estômago, ele botava a mão direita por dentro da roupa. Por isso, ele fez a mudança. Até Napoleão, todas as camisas tinham os botões no lado esquerdo. E aí, depois dele, foi também os botões para o lado direito, quando é masculino, e feminino, quando é masculino. quando é feminino, é no lado esquerdo. O padrão de botões, então, acabou mudando. Falamos de romance agora, Daniel, já que você está balançando a cabeça aí. Falei da Josefina, com quem ele casou em 1796, ele escreveu muitas cartas para ela, mas esse romance foi marcado pelas traições de ambos os lados. Por exemplo, Egito, né? Zenabe, uma filha de um sheik do Egito, foi um dos famosos casos extraconjugais dele, né? O Napoleão, que era uma celebridade, tratado como uma celebridade, no começo dele na França, sofria bullying na escola, porque tinha nascido na Itália, então ele tinha um sotaque bastante profundo, bastante acentuado, mas ele se torna uma celebridade na França. Ele seria hoje alvo de paparazzi, seria revista de fofoca, ou site de fofoca, ou Instagram de fofoca, escolha aí você o que você quiser. Isso não gerava incômodo, esse lado dele, Daniel? Esse lado namorador do Napoleão?
Vamos tentar pensar do ponto de vista da Josefina. Começando pelo fato interessantíssimo, eu acho muito curioso, que o nome dela não era Josefina, né? Esse não era o nome dela. O nome dela era Marie Josepha Rose, né? Maria Josepha Rose, não sei se fosse traduzir para o português. Ela era de uma família de aristocratas, não eram da França, propriamente dita, né? Eram da Martinica, de uma colônia francesa. E ela foi casada... E o marido dela, ela era de uma família aristocrática, o marido dela foi guilhotinado. Então, assim, começa aí a história da Josefina. Depois a Josefina se torna amante de um grande político francês, chamado Barras, né? Se escreve Barras, né? O Barras, que foi um jacobino, que conheceu Napoleão na primeira vitória de Napoleão, que foi na Batalha de Toulon, no período jacobino, quando Napoleão, de fato, se consagra como grande general. E ela acaba se tornando amante, então, desse político chamado Barras, que era o protetor de Napoleão. O Napoleão se casa, então, com a amante do seu protetor. Então, a Marie-Joseph, a Josefina, era amante do nobre, do ex-nobre, agora depois jacobino, depois diretor da França, que era seu protetor. E por que que o Napoleão insiste em chamá-la de Josefina? Né? O Napoleão que nomeia ela, ó, você vai se chamar Josefina. Sabe que o Freud escreve sobre isso? Né? O Napoleão tinha um irmão mais velho, chamado José, e um irmão mais novo, chamado Lucien. Né? São esses os três irmãos Bonaparte, né? Da Córcega e tal. E o Freud diz, também isso é pura especulação, eu não sou psicólogo, não sei dizer a pertinência disso, mas o Freud sugere que há uma obsessão de Napoleão pelo seu irmão mais velho, José. Né? O Freud faz esse comentário, por isso que ele chama ela de Josefine. Bom, seja como for, é fato de que o Napoleão, logo após se casar com ela, é quando ele faz a campanha na Itália, que é a campanha que o consagra mesmo. E durante a campanha na Itália, ele escreve cartas e cartas e cartas e cartas, angustiado com a Josefine. E, de fato, as traições dela eram bastante conhecidas, e também conhecido o fato de que ela não responde muitas das cartas, ou responde de maneira seca. Né? Então os jovens hoje estão acostumados com o tal do ghosting, né? De ser ignorado no WhatsApp. O Napoleão passou bastante por isso, aparentemente, e fica casado com ela até o que ele vai se casar de novo, justamente com aquela princesa da Áustria, mas é um casamento por motivos burocráticos, diplomáticos. Mas há um outro romance do Napoleão, que também esse é bastante interessante, com a filha de um mercador de seda. Esse romance com a filha de um mercador de seda é anterior ao casamento com a Josefina. O nome dela era Désirée Clary. Bom, o Napoleão casa-se com a Josefina, deixa a Désirée de lado, e a Désirée se casa com Jean-Baptiste Bernadotte. E a Désirée acaba a vida como rainha da Suécia. E até hoje, os reis da Suécia são descendentes da Désirée, né? Essa que foi, por um período, uma amante do Napoleão.
E, psicologicamente falando, há vertentes que vão defender um termo chamado complexo de Napoleão, que é quando uma pessoa se sente inferior por causa da altura, e aí ela é mais raivosa. Agora, é uma lenda que também que o Napoleão era um homem baixo, né?
Eu não lembro a altura do Napoleão, certamente.
1,68 m.
Ah, sim, é que não é um
Não era um homem baixo. Não era um homem baixo. Bom, não era um gigante. Mas é claro que também, falamos da propaganda, né? Eles chegou a criar uma revista para que ele fosse laureado, várias e várias menções honrosas, quadros e mais quadros, artistas de tudo que é canto do mundo pintando Napoleão das formas mais epopeicas do planeta, mas a propaganda, ela acabava também deixando de lado uma questão que era real. Ele estava, muitas das vezes, à frente de um grupo de homens imensos. E ele, com 1,68m, perto de alguém de 1,80m, parecia um baixinho, mas não era. Ele era um homem, para a estatura da época, normal. Inclusive, vou até defender os baixinhos aqui, a qual grupo eu pertenço, tá dentro, pô, 1,68m tá no jogo ainda, né? Romário foi campeão do mundo com 1,68m, vamos lá, né?
Mas eu acho que tem uma coisa legal, Thiago, isso é o Hobsbawm que falou com muita clareza. Vamos pensar em todos os mitos políticos anteriores a Napoleão. A gente pensa em Júlio César, a gente pensa em Carlos Magno, a gente pensa em Joana d'Arc, a gente pensa... Todos os mitos políticos anteriores a Napoleão são santos e reis, né? São ou pessoas ligadas à religião, ou à nobreza e à monarquia. O Napoleão é o primeiro mito secular do mundo moderno, ou, se você, o ouvinte preferir, o primeiro mito capitalista. Quer dizer, a gente hoje tem aquelas expressões, ah, você é o Napoleão das finanças, você é o Napoleão do futebol, é aquele que tem uma ascensão rápida. Quer dizer, ele não nasce nobre, ele não nasce rei e ele jamais foi santo. Né? Embora, durante seu governo, você sabe que o Napoleão substituiu o feriado da Bastilha, do dia 14 de julho, pelo dia de São Napoleão. Não era para ele próprio. Né? Ele encontrou um Napoleão, os membros do clero encontraram um obscuro Napoleão da Igreja Católica, nem sei se é o mesmo, para ter o dia de São Napoleão. Claro que era uma forma de autopropaganda. O aniversário de Napoleão se tornou feriado na França, que seria uma coisa muito legal, né? Que se nosso aniversário pudesse virar um feriado, a gente não precisasse trabalhar. Mas a questão é que ele é o primeiro mito secular, no sentido de alguém que começa lá de baixo, como um pequeno cabo, e torna-se... É claro que tem um exagero nisso. A família do Napoleão, lá na Córcega, de onde ele vem, né, não era exatamente uma família pobre. O pai dele foi um homem de leis, um advogado que tinha ligações, já ligações com a França, também não era rico. Mas ele, o pai do Napoleão já havia conseguido colocá-los na pequena nobreza.
O que pouca gente sabe... Rafael, é que pernambucanos, eu quero trazer o Rafael para a conversa agora, tá? É que pernambucanos, no meio da Revolução Pernambucana, que lutava, entre tantos motivos, contra a família real portuguesa, planejaram sequestrar Napoleão. Napoleão estava preso na ilha de Santa Helena pelos ingleses, depois que perdeu a Batalha de Waterloo. E os pernambucanos queriam fazer de Napoleão Bonaparte imperador da América do Sul.
Cara, essa história é incrível, né? Imagina só. Um grupo de pernambucanos revoltados, né, inclusive com a atuação de Dom João VI aqui para o Rio de Janeiro e com as benesses que eram feitas só na então capital, né, os grandes produtores de algodão da região e de engenho do Maranhão, e, né, da Bahia e principalmente Pernambuco, se reúnem, conseguem cotizar um valor alto, né, em dólares, e mandam um comerciante, que é o Antônio Gonçalves Cruz, conhecido como, mais conhecido como Cruz Cabugá, que vai para os Estados Unidos, primeiro para tentar buscar aliados que pudessem, né, não só comprar armas para alimentar a revolução, mas pudessem buscar um líder para essa revolução. E eles queriam nada mais, nada menos de como líder da revolução, que tirar da sua prisão inglesa lá na Ilha de Santa Helena o Napoleão Bonaparte. Então, imagina só que coisa, né, interessante, que ambicioso que era o plano. O problema é que o Cabugá, quando chega, né, nos Estados Unidos, a Revolução Pernambucana já está perdendo força, porque as tropas napoleônicas, de certa forma, já estavam enfraquecidas no cenário europeu, pela derrota depois de Waterloo, e no Brasil, Dom João VI já tinha mandado reprimir violentamente o movimento em Pernambuco. Mas Napoleão, de fato, né, há relatos dele mesmo que ele estava interessado nessa proposta, que ele estava, que ele achava interessante a possibilidade de sair, que ir para a terra, inicialmente para os Estados Unidos, que era a terra da liberdade, onde ele poderia se articular, ajudar o Brasil e depois retomar o poder, como ele fez no governo de 100 dias.
Quando Cabugá chega no Brasil, junto dos poucos franceses que toparam essa maluquice, foram presos aqui, chegaram aqui no Brasil e falaram, ué, cadê a Revolução Pernambucana? Olha, a Revolução Pernambucana acabou e vocês, queridos, estão presos agora. Não foi a primeira vez, não foi a única vez, essa foi talvez a primeira, mas não foi a única vez que pensaram sequestrar Napoleão Bonaparte. Nós também tivemos o Thomas Cochrane, em 1818, que pensou sequestrar o Napoleão E não fez isso daí porque, enfim, saiu rapidamente dos planos. E depois, em 1821, já ali no finalzinho de vida do Napoleão Bonaparte, teve um outro grupo pensando em sequestrá-lo e levá-lo para Nova Orleans, que é uma cidade de colonização francesa no sul dos Estados Unidos. O prefeito, inclusive, disse, o ex-prefeito falou, olha, não, a minha casa vai ser a casa do Napoleão, pode trazer o Napoleão para cá, não sei o que, vai ser tudo ótimo. Fizeram uma operação, mas também não saiu do papel. E Napoleão acaba morrendo em 1821, e a morte dele é muito debatida, porque qual é o laudo oficial do que ele morreu?
Cara, a morte do Napoleão é muito polêmica, né? Porque, assim, o Napoleão em vida, ele é um cara que ele tem muitos problemas de saúde, né? E há muitos relatos de problemas gástricos, intestinais, toda uma polêmica com relação a hemorroidas de Napoleão, a problemas, né? O laudo da morte oficial, né, que é feito, é câncer no estômago. Mas olha como essa polêmica é interessante, né? Na década de 90, a ideia ou a possibilidade que ele tivesse sido gradativamente envenenado para que os ingleses se livrassem daquele terrível antagonista e que todo mundo queria libertar para ser um novo herói, como você está bem falando. Vamos fazer um estudo na década de 90, vamos cortar mechas do cabelo do Napoleão, né, no mausoléu dele, no memorial dele lá em Paris, e vamos identificar uma quantidade elevada de arsênico, ou seja, existe uma possibilidade muito grande que ele tenha sido envenenado gradativamente. Então, é uma dessas polêmicas históricas interessantes.
De qualquer maneira, por falar na morte do Napoleão, teve na autópsia dele, o Napoleão teve o pênis amputado. Tem uma corrente de historiadores, que é muito doido essa história, que acredita que o médico francês Francesco Antomarte, ele que odiava Napoleão de todas as maneiras, porque o Antomarte tinha sido contratado para tratar o câncer de estômago do imperador, mas o Napoleão tratava muito mal, cuspia, xingava, mandava embora, agredia. E foi esse rapaz que foi chamado para poder fazer autópsia e cortou, isso é uma teoria, cortou. E o órgão sexual de Napoleão, aí sim, isso é real, viveu uma verdadeira epopeia, uma novela. Foi de posse de um padre que contrabandeou para Córcega, depois foi para um comerciante britânico, foi a leilão em 1971, ninguém arrematou. Depois foi para um comerciante americano que trabalhava com livros raros, até que finalmente foi comprado por um professor de urologia, isso em 1977. Olha só, o cara era de Nova York. Sente só o apreço que esse cidadão tinha. Ele guardou o pênis do Napoleão por décadas embaixo da cama. Era pegado mesmo. E ele até deixou de herança para a filha e tudo indica que está com ela. Para quem Nossa. Se importa com tamanho, há dois comentários não muito elogiosos, vamos dizer assim, né? Um médico que teve contato declarou que o órgão era pequeno e atrofiado. E um outro cidadão que teve naquele fatídico leilão em Londres, que claro que ninguém arrematou, sentenciou que parecia um pequeno cavalo marinho. E por falar no cabelo de Napoleão, durante esse podcast já falei sobre leilões, tem leilão de tudo sobre o Napoleão Bonaparte. A mecha do cabelo do Napoleão Bonaparte foi vendido recentemente por quase, traduzindo hoje, né, 25 mil dólares, né? Isso daí foi em 1961. Tudo do Napoleão vende demais. Agora é melhor a gente partir, ô Rafael, para a missão francesa, né? Porque com o Napoleão preso em Santa Helena, a gente vai antecipar um pouquinho essa tentativa dos pernambucanos sequestrarem Napoleão e fazer dele um imperador da América do Sul em 1817. Em 1816, o Dom João VI, olha que contradição, isso daí é marca da história de todos no mundo, né? O Dom João VI, ele pensando em modernizar as artes do Brasil, ele se desdobrou para trazer artistas franceses para o Rio de Janeiro, para o Brasil. E isso daí se chamou de Missão Francesa, que teve, como você já falou dele, Jean-Baptiste Debré, o Joaquim Le Breton, enfim, contribuiu para uma revolução artística no nosso país.
Não, de fato, e é a fundadora do sino da Escola de Artes, de Arquitetura no Brasil, né, de modo geral. Então é um elemento fundamental para a gente entender. Hoje, quando a gente, né, visita ali a Cinelândia, vê o Museu de Belas Artes ali, que originalmente não estava ali, mas é importante entender que o signo de como pensar essa reestruturação urbanística, artística, e até mesmo de como modificar a campanha, a ideia, a imagem da monarquia no Brasil, foi trazida da França. Então, é uma contradição interessante, né? Você lutava contra os franceses, no caso de Portugal, para reassumir, inclusive, seu território, que foi invadido pelas tropas napoleônicas, mas você, quando acaba o confronto, traz em sinal de, né, aliança, de união entre esses povos, mas também traz esse valor estético, esse valor, né, artístico da missão francesa para cá. Então, isso é muito interessante.
Daniel, Hitler era um apaixonado por Napoleão.
Aliás, eu vou começar a responder falando que tem algumas coisas interessantes, né? Quando Napoleão invade a Rússia, ele levava um livro debaixo do seu braço. Era um livro do Voltaire, chamado A História de Carlos XIII. Era um livro que Napoleão. O Carlos XIII havia sido um rei da Suécia, que um século antes de Napoleão invade a Rússia e é derrotado. As pessoas comparam Napoleão e Hitler, né? Mas antes dos dois, teve um outro que também tentou invadir e foi derrotado. E o Napoleão contou para os seus soldados: ó, eu não quero repetir os erros de Carlos XIII. Né? Aparentemente, Napoleão não foi um bom leitor. E aí, no século seguinte, o Hitler faz o mesmo, né? Tenta também invadir a Rússia, lembra-se da coisa do Napoleão e também, enfim, como se sabe, acaba derrotado. Mas além de ambos invadirem a Rússia, o Napoleão tinha também um projeto de tornar Paris uma espécie de centro cultural da Europa. Havia entre os homens de Napoleão a ideia de uma Europa unificada, né, com leis unificadas, diplomacia unificada, e Paris como centro. E algumas obras arquitetônicas napoleônicas, de fato, vão nesse sentido. Então, além da questão da invasão da Rússia, outra relação possível é a questão arquitetônica, e assim como Hitler queria fazer de Berlim o centro de uma Europa unificada sob o nazismo, o Napoleão queria fazer de Paris um centro de uma Europa unificada. Mas é claro, é preciso falar as diferenças, né? O Hitler não gostava muito dessas coisas de direitos humanos, de igualdade perante a lei, né? E há um pouco disso em Napoleão, embora Napoleão também fosse, com
Um
todas as
assassino,
letras, um
né?
racista, né? E com todas as letras, um racista que restaura a escravidão no Haiti, proíbe os negros de ficarem perto ali de Paris, há várias leis restritivas a relações entre negros e brancos. Então, o racismo é uma outra relação, embora seja diferente, né? São racismos de naturezas, ambos são racismos, mas diferentes, de naturezas diferentes, né? De formas diferentes. Não há, na questão de Napoleão, não há antissemitismo. Pelo contrário, em vários lugares que ele conquista, as leis napoleônicas acabam com a discriminação sobre os judeus, né? Então, não há, até onde eu sei, pelo menos, um antissemitismo em Napoleão e nas medidas napoleônicas. Mas há esse projeto, né? Assim como o Hitler tinha os seus braços direitos, né? O Speer e essas coisas, o Napoleão tinha o Fouché. O Fouché havia sido um jacobino bastante engajado no terror, que se torna o chefe da polícia napoleônica. E é o Fouché que declara: vamos criar aqui uma unidade, né, da Europa, uma unidade de leis, uma unidade imperial, tendo Paris como centro. Né? Enfim, então há paralelos, como o império, como a questão russa, como o racismo, mas há diferenças que eu também acho muito importante de serem frisadas.
Mas o Hitler, quando, por exemplo, invade a França, ele tem ali reverências ao Napoleão. Ele, por exemplo, manda derrubar uma estátua do general Dumas, que era um desafeto do Napoleão. Isso é uma das atitudes do Hitler quando ele pisa na França. Ele, inclusive, quando encontra o túmulo de Napoleão, ele abertamente abaixa a cabeça.
Assim, há uma admiração, mas é preciso que a gente entenda que essas admirações, essas memórias, né, são sempre seletivas, né, são sempre
É claro,
confusões.
né?
O Hitler se apropria da coisa do império, da coisa militar, mas ele esquece essa coisa aí dos direitos humanos, da
Não,
igualdade
isso aí é um
perante
fato. O Hitler esquece de tudo. Na verdade, o Hitler é o próprio esquecimento. Daniel,
a lei.
muito obrigado. Muito obrigado pela conversa.
Pô, eu que agradeço, Thiago. Gosto muito, né, sempre de conversar, de poder trocar essas informações. E qualquer outra vez aí que você precisar, é só chamar.
Deixa eu me despedir também do Rafael Matoso. Muito obrigado.
Eu que agradeço, querido. Foi um prazer. E, de fato, é uma personalidade que completa 200 anos, né, da sua morte. A gente até hoje fala dela. Não tem como negar que Napoleão é esse nome singular da nossa história. Uma das biografias mais pesquisadas e, até hoje, mais, né, polêmicas e controversas da história.
E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Eu sei que tinham muitas outras questões para falar de Napoleão, personagem quase inesgotável, mas nesse History Cast você teve um apanhado de diversas facetas menos conhecidas do Imperador. Aproveita e siga o History nas redes sociais. Fácil, fácil. Só escrever Canal History. E também não custa lembrar que há centenas de conteúdos exclusivos no app e no site do History Play, que está na Apple Store, na Google Store e no historyplay.tv. Se você não é assinante de TV paga, saiba que tem vários acessos liberados para você. Obrigado e até a próxima.